porta do meu carro escancarado, sentado num barzinho da esquina, o som arregaçado no 60, e eu beijando um litro de pinga, e ela nem aí pra mim, e eu aqui pra ela, só chamadeiro, e ela nem aí, tá pouco se lixando se eu morrer de amor. Coração encharcado, bebendo e chorando lágrimas de aço. Chive lá em cima e autoestima embaixo. Pensa no sujeito que tá judiado. Coração encharcado, bebendo e chorando lágrimas de aço. Chive lá em cima e autoestima embaixo. Pensa no sujeito que tá judiado.
Programa Tarde de Emoções. O programa para você que gosta de emoções.
É. Já estamos às 16h46. Daqui a pouco tem Conexão Acre, né? A França ganhando de 2-0 do Marrocos. 82 minutos. E nós vamos aí. Boa tarde, Zé do Pandeiro, aí na Cidade Nova. Aquele abraço pra você, meu irmão. A Duó pediu o Auricélio Guedes. E o Zezinho pediu xixi na cama com Guilherme Arantes, lá do Bujari. E você completa aí o bloco musical com o roteiro da Leoma até chegar a hora do meu amigo Jonathan e Larissa Costa, com Conexão Acre, agradecendo a todos vocês que nos prestigiaram, com muita paz, com muito amor, com muita saúde, um restante de quinta-feira abençoada para todos vocês. E amanhã, com a permissão do nosso querido Pai Eterno, aqui estaremos a partir das 3 da tarde, às 15 horas, tá bom? Com o Tarde de Emoções. Muito obrigado a todos vocês, fique na paz do Senhor. Um abraço, um beijo no coração de todos e até amanhã, meu amigo Maicon, tá ligado com a gente agora que chegou aqui a mensagem do Maicon no final do programa. Esse bloco musical vai para vocês aí também, viu? Da oficina aí de motos na rua Rio de Janeiro, meu amigo Maicon, aquele abraço, obrigado a todos. Tchau, tchau. Até amanhã.
Você é a luz que ilumina o meu caminho. Você é o sol que me aquece com seu calor. Sem você as minhas noites são tão frias. Você é minha paz, meu cobertor. Sem você o meu caminho é infinito. As estrelas já não brilham tanto assim. E as flores já não têm o seu perfume. Já morreram, não perfumam meu jardim. Só lembranças do passado estão presentes. Quando você me entregava seu amor. E a lua que clareia nossa cama está ausente, sentindo falta de você. Volta, amor, vamos viver. do meu amor que tem no coração. Volta, amor, vamos viver novamente pra nós dois. Quero amor sincero, puro e verdadeiro que tens no coração. Você é a luz que ilumina o meu caminho. Você é o sol que me aquece com o seu calor. Sem você as minhas noites são tão frias. Você é minha paz, meu cobertor. Sem você o meu caminho é infinito. As estrelas já não brilham tanto assim, e as flores já não têm o seu perfume. Já morreram, não perfumam meu jardim. Volta, amor, vamos viver eternamente essa paixão. Quero lhe entregar todo o meu amor que tem no coração. Volta, amor, vamos viver sincero, puro e verdadeiro que tens no coração. Volta, amor, vamos viver eternamente essa paixão. Quero lhe entregar todo amor que tenho no meu coração.
Estrelas. no balizante. Aqui o calor tá demais. Tá demais, tá demais, tá demais, tá demais, tá demais. Tá demais, tá demais, tá demais, tá demais, tá demais, demais, demais. Joga água, joga água, ê.
Atenção, emissoras que formam a rede de rádios públicas do Acre. Em amplitude modulada, estão conosco Rádio Difusora de Sena Madureira, 670 kHz. Rádio Difusora de Tarauacá, 820 kHz. Rádio Difusora de Feijó, 1170 kHz. Rádio Difusora de Rio Branco, 1400 kHz. Em frequência modulada, a rede segue com Rádio Aldeia FM de Sena Madureira, 105,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Rio Branco, 96,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Brasileia, 90,3 MHz. Rádio Aldeia FM de Tarauacá, 95,5 MHz. Rádio Aldeia FM de Cruzeiro do Sul, 107,9 MHz. E Rádio Aldeia FM de Chapuri, 89,5 MHz. Todas em rede, levando informação, cultura, esporte e serviço para todo o Acre.
Começa agora, Conexão Acre, o seu programa de todas as tardes, com as principais notícias do nosso estado, do Brasil e do mundo.
Olá, estamos chegando pontualmente 17 horas em todo o Acre. Muito boa tarde, eu sou Jonathan Costa e seja bem-vindo ao Conexão Acre. A partir de agora, compartilhamos com você as notícias do Sistema Público de Comunicação do Acre no seu fim de tarde. Comigo na bancada, a jornalista de todos os dias, Larissa Costa. Boa tarde, Larissa.
Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, ouvintes. Durante uma hora, vamos deixar você muito bem informado com as principais notícias do nosso Acre, do Brasil e do mundo. Nós estamos ao vivo para todo o estado pelas rádios Aldeia FM e Difusora Criana. E também ao vivo para o planeta pelos sites aldeiafm.ac.gov.br e difusora.ac.gov.br. Temos ainda o nosso WhatsApp, que é 99203-2962. Repetindo, 99203-2962. Aguardamos sua mensagem.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Informar com excelência aqui no Conexão Acre. Hoje é quinta-feira, 9 de julho de 2026. E você confere nesta edição.
Fiocruz aponta a estabilidade da síndrome respiratória aguda grave em Rio Branco, apesar do Acre seguir em alerta.
Reforço na saúde, Chapuri recebe novo micro-ônibus para o transporte de pacientes do programa Tratamento Fora do Domicílio.
E ainda, governo envia pacote de projetos da Assembleia Legislativa com destaque para medidas voltadas para a economia, servidores e gestão pública.
O estado também conseguiu a aprovação na ALEAC da lei que garante equiparação de direitos e valoriza servidores do quadro provisório.
Eleições 2026. TRE reúne partidos para orientações sobre registro de candidaturas no Acre.
Diagnóstico nacional aponta que Acre esclarece 47% dos homicídios e supera São Paulo e Rio de Janeiro em ranking nacional.
Polícia Civil encenera mais de meia tonelada de drogas apreendidas no Vale do Juruá.
E a primeira seleção classificada para as semifinais da Copa é a França.
Essas e outras informações você acompanha agora no Conexão Acre.
Conexão Acre, as notícias sempre a serviço da população.
As notícias sempre a serviço da população, às 17h03, e a gente já quer falar com você, motorista, com você, condutor da nossa capital. Afinal, todos os dias, você nos dá a honra da carona através do rádio do seu carro. Olha, para você que está nas imediações do terminal urbano da cidade, muita atenção, muito cuidado e prudência. Trânsito bastante intenso ali naquelas imediações do terminal urbano, principalmente no sentido do bairro Aviário, tá bom? Outro ponto que podemos estar destacando é a Avenida Getúlio Vargas, nas imediações do pronto-socorro da capital. Pode-se dizer também, em alguns pontos, lentidão no trânsito, como próximo à Praça dos Juventus e também mais na região central, no sentido centro da cidade, tá bom? Olha, você que está no trânsito, atente-se à sinalização. Da mesma forma que o motorista precisa sinalizar suas ações, ele também precisa cumprir com as sinalizações presentes nas vias. Afinal, é fundamental conhecer as regras, informações e instruções presentes nas placas que ficam distribuídas pelas vias urbanas, tá bom? Essa é a dica de trânsito, 17 horas e 4 minutos.
Conexão Acre, as notícias sempre a serviço da população.
Previsão do tempo.
E agora a gente confere a previsão do tempo para sexta-feira. Em todo o estado, a previsão para sexta-feira é de céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas. Vamos conferir as temperaturas para amanhã. No Alto e Baixo Acre, nos municípios de Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, a temperatura mínima deve ficar em torno de 21 graus, com máxima de 31 graus. Que também é o mesmo, o que vale para os municípios do Vale do Juruá, 21 e 31 graus.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
E a gente inicia o Conexão Acre com notícia internacional. Olha, os Estados Unidos anunciam o início de novos ataques contra o Irã. Estreito de Hormuz seria o estopim para a nova investida norte-americana. Vamos conferir na reportagem de Gésio Passos.
O Comando Central do Departamento de Defesa dos Estados Unidos anunciou pelas redes sociais que iniciou novos ataques contra o Irã nesta quarta-feira para degradar a capacidade de ameaça do país persa à navegação no Estreito de Hormuz, uma das principais vias de navegação para o escoamento de petróleo para o mundo. Segundo a postagem, os Estados Unidos estão responsabilizando o Irã por agressões contra navios comerciais que navegam livremente por essa rota internacional. O presidente estadunidense Donald Trump afirmou nesta quarta-feira que o acordo provisório com o Irã havia acabado depois do país ter realizado novos ataques contra bases norte-americanas no Golfo Pérsico. Trump disse ainda que não quer mais continuar negociando com os iranianos. Já o Irã informou que os ataques às instalações militares no Bahrein e no Kuwait ocorreram como retaliação após os Estados Unidos atingirem alvos iranianos, violando o cessar-fogo. O país persa prometeu ainda reagir com o fechamento de Hormuz e realizar novos ataques contra bases norte-americanas. O acirramento do conflito ocorre após a assinatura de um memorando de entendimento em 17 de junho, onde os dois países concordavam em encerrar as operações militares em todas as frentes. A tensão entre os Estados Unidos e o Irã se agravou em fevereiro deste ano, quando os norte-americanos iniciaram ataques em conjunto com Israel no território persa, assassinando o líder supremo do país, o Ayatolá Ali Khamenei. A nova guerra levou ao fechamento do Estreito de Hormuz, o que tem resultado em incertezas na economia global. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Economia.
E o governo adia retirada de subsídio da gasolina após incertezas no Irã. Estados Unidos voltou a atacar o país e gerou nova alta do petróleo. A reportagem é de Gabriel Brum, da Rádio Nacional.
A retirada da subvenção da gasolina pode ficar para a semana que vem, após a retomada dos ataques entre Estados Unidos e Irã, afirmou o ministro da Fazenda, Dario Durigan, nesta quinta-feira, em entrevista à Rádio Gaúcha. No ápice da crise, com o petróleo bem mais caro, um auxílio financeiro foi necessário para evitar que o preço dos combustíveis disparasse no país. Com o cessar-fogo e as negociações por um acordo de paz, o preço caiu e a retirada dos benefícios entrou em discussão. As incertezas sobre o acordo de paz fizeram o preço do barril de petróleo se aproximar novamente dos $80. Por isso é preciso cautela, disse o ministro.
E aí nós temos que adotar com cautela a retirada de subsídio. Então a gente tirou do diesel, essa semana eu ia anunciar a retirada da gasolina, vou analisar a retirada na próxima semana, porque o preço da gasolina já está com um impacto diferente do que eu estava prevendo. Semana que vem, a depender da situação, o que eu gostaria de fazer é retirar o subsídio da gasolina, seja parcial, seja totalmente, como próximo passo.
Já a renegociação de dívidas rurais está em discussão com o Congresso Nacional e pode sair nos próximos dias.
A medida provisória vai ser editada tão logo a gente faça as últimas conversas. Fim dessa semana, começo da próxima semana.
A princípio, devem ser renegociados 100 bilhões de reais. O limite é de 8 milhões de reais por CPF para quem teve perdas por causa de mudanças climáticas e de 4 milhões de reais para prejuízos por variação de preços. O prazo de pagamento pode chegar a 10 anos para quem sofreu com os eventos climáticos. Sobre os juros, as conversas giram em torno de 6% ao ano para o pequeno agricultor, 9% para o médio e 12% para o grande agricultor. Na Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
O Fundo Monetário Internacional, FMI, projeta a expansão de 2,4% na economia para Brasil e América Latina. O relatório do órgão prevê crescimento estável para a região. Gésio Passos, da Rádio Nacional.
O Fundo Monetário Internacional revisou a projeção de crescimento da economia brasileira. Com isso, o nosso país deve crescer 2,4% neste ano. Em relatório divulgado nesta quarta-feira, o FMI ainda prevê um aumento do Produto Interno Bruto em 2,2% para 2027. A avaliação para 2026 é 0,5 ponto percentual maior do que a estimativa realizada em abril. Para o FMI, a economia brasileira deve permanecer resiliente neste ano e desacelerar em 2027. O relatório do órgão internacional indica que a América Latina deve manter um crescimento estável, apesar do abalo externo causado pelos ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã. A previsão para a região é a mesma do Brasil, com uma expansão de 2,4%. O FMI aponta ainda que países exportadores de commodities, como o Brasil, podem ser beneficiados pela alta dos preços internacionais. Mas o relatório estima uma desaceleração da economia no mundo, que deve ficar em 3% em 2026. O fundo também projeta um aumento da inflação global. Em 2025, a média foi de 4,1%. Para 2026, a previsão é de 4,7% de inflação. O petróleo deve acabar o ano com preço 32% maior do que o de 2025. Já o gás natural deve ter um aumento de 22%, os fertilizantes 26% e os alimentos 8%. O Fundo Monetário Internacional identifica ainda ameaças para a economia global com a escalada do conflito no Oriente Médio, aumento de barreiras e tarifas, crescimento do endividamento dos países e uma bolha causada pelos investimentos em inteligência artificial. O preço dos alimentos também pode crescer por causa do custo de fertilizantes, o que deve prejudicar principalmente os países mais pobres. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
E Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprova fim da aposentadoria compulsória de juízes. PEC ainda passará por comissão especial antes do plenário. A reportagem é de Renato Ribeiro, da Rádio Nacional.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira a PEC que acaba com a aposentadoria compulsória como punição para juízes e membros do Ministério Público que cometerem infrações. Agora, a proposta de emenda à Constituição vai passar por uma comissão especial antes de seguir para o plenário. O texto abre espaço para a demissão, mas ela só vai valer após o trânsito em julgado, isto é, quando não houver mais chance de recorrer da decisão final da Justiça. Durante o processo, o magistrado fica afastado das funções e recebe salário proporcional até o julgamento definitivo. Pela proposta, cabe aos tribunais ou ao Conselho Nacional de Justiça decidir pelo afastamento. A suspensão poderá ser de até 90 dias e o período de disponibilidade de até 2 anos. Se o caso for arquivado ou considerado improcedente pela justiça, o magistrado volta ao cargo. E ele também recebe de volta a diferença dos salários e tem o tempo de serviço totalmente contabilizado. Essa PEC segue o mesmo entendimento do Supremo Tribunal Federal, que já havia derrubado a aposentadoria compulsória como punição. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
O STF confirma 30% de recursos de fundos para candidaturas negras. A norma havia sido questionada por 2 ações no Supremo. Da Rádio Nacional, Pedro Lacerda.
O Supremo Tribunal Federal confirmou a validade da regra que reserva 30% dos recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário para candidaturas de pessoas pretas e pardas. A decisão foi tomada por maioria em sessão virtual encerrada no fim de junho e teve a ata publicada em 3 de julho. A norma está prevista na Emenda Constitucional 133 de 2024 e havia sido questionada por 2 ações no Supremo, uma movida pela Rede Sustentabilidade e pela Federação Nacional das Associações Quilombolas e outra pela Procuradoria-Geral da República. Os autores alegavam retrocesso em direitos humanos, já que resoluções anteriores do TSE previam os 30% apenas como piso e não como teto para o repasse de verbas. O relator, ministro Cristiano Zanin, rejeitou o argumento. Segundo ele, a emenda foi a primeira ação afirmativa desse tipo aprovada pelo Congresso e resultou de diálogo entre partidos de diferentes espectros políticos. Zanin também disse que não cabe ao Supremo fixar percentuais, papel que é do Legislativo. O voto foi seguido pelos ministros Dias Toffoli, André Mendonça, Nunes Marques, Luiz Fux e Gilmar Mendes. Houve divergência parcial. Carmen Lúcia, Flávio Dino, Alexandre de Moraes e o presidente da corte, Edson Fachin, discordaram do trecho que permite aos partidos compensar, nas próximas 4 eleições, os valores não aplicados no passado. Para Dino, essa regra funciona na prática como uma anistia que enfraquece as políticas afirmativas e contraria compromissos internacionais assumidos pelo Brasil no combate ao racismo. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
E redução da maioridade penal dá novo passo no Congresso. As informações com Yuri Hudson.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, criou a comissão especial que deve analisar a proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos no país. A medida destrava a tramitação da PEC, que teve a admissibilidade aprovada pela CCJ no mês passado. Agora, os deputados vão discutir o mérito da proposta antes que ela possa seguir para a votação no plenário da Casa. Favoráveis ao texto, afirmam que adolescentes envolvidos em crimes graves devem responder criminalmente como adultos. O deputado Rodrigo Castro, que deve integrar a comissão especial, defendeu a mudança e afirmou que jovens de 16 anos já têm maturidade para responder pelas consequências dos próprios atos.
Não é possível que nós tenhamos uma realidade onde o jovem tem condições de escolher o presidente da República e não possa sofrer as punições quando pratica um crime. Sob o manto da maioridade penal, o que nós temos hoje, na verdade, é uma verdadeira incitação para que jovens cometam crimes porque têm a certeza da impunidade.
Pela proposta, adolescentes de 16 e 17 anos passariam a responder à justiça comum. Hoje, menores de 18 anos são submetidos às medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Parlamentares contrários à proposta afirmam que a mudança não reduz a violência e pode ampliar o encarceramento de adolescentes, como defende a deputada Talíria Petroni.
Esse tema está sendo usado em ano eleitoral para fortalecer, a partir de uma lógica do populismo penal, a falsa ideia de que reduzir a maioridade penal vai deixar as pessoas mais seguras. Porque é mentira que adolescentes cometem a maioria dos crimes bárbaros. Há uma baixa incidência de crimes contra a vida cometido por adolescentes. Também é verdade, ao contrário do que foi dito, que o socioeducativo funciona mais que a prisão.
Apesar da criação da comissão especial, Hugo Mota já indicou que a proposta não deve ser votada em plenário antes das eleições de outubro deste ano. Grupo Rádio Web 25 anos, áudio que amplifica conexões. De Brasília, Yuri Hudson.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência. Saúde.
Falamos de saúde às 17 horas e 18 minutos. A Anvisa aprova medicamento pediátrico contra a doença de Chagas. Remédio é indicado para recém-nascidos até menores de 18 anos. Ouçam El Gauri, da Agência Brasil.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicou nesta semana o registro do medicamento Lampite para o tratamento pediátrico da doença de Chagas. O remédio é indicado para pacientes recém-nascidos com peso mínimo de 2,5 kg até menores de 18 anos. A doença de Chagas é uma infecção causada por um parasita chamado Trypanosoma cruzi e é considerada um importante problema de saúde pública. Isso por causa do alto impacto na saúde da população, com complicações cardíacas e digestivas graves que podem levar à morte. Segundo a Anvisa, a enfermidade é uma das principais doenças negligenciadas no Brasil. Isso significa que ela desperta pouco interesse no desenvolvimento de medicamentos e vacinas e costuma afetar populações vulneráveis. O Lampite é um antiparasitário e seu mecanismo de ação envolve a produção de substâncias que danificam o parasita e levam à sua eliminação do organismo. Da Rádio Nacional em Brasília, Ousama El Gauri.
Olha, tem reforço na saúde em Chapuri, que recebeu aí um novo micro-ônibus para o transporte de pacientes do programa Tratamento Fora do Domicílio. Quem nos traz esta boa notícia é Josenir Oliveira.
A rede pública de saúde de Chapuri deu mais um passo significativo para melhorar o atendimento e a qualidade de vida da população. Na semana passada, o município foi contemplado com um novo micro-ônibus zero quilômetro destinado exclusivamente ao transporte de pacientes do Sistema Único de Saúde que dependem do tratamento fora do domicílio, o TFD. O veículo foi recebido oficialmente em Rio Branco pelo prefeito Maxwell Maia e pelo secretário municipal de saúde Daniel Lima durante uma solenidade de entrega promovida pelo Ministério da Saúde. A conquista é fruto de uma articulação direta entre a Prefeitura de Chapuri, o Governo Federal e a Bancada Federal do Acre. O grande diferencial com a chegada deste micro-ônibus é o impacto direto no bem-estar dos chapurienses que enfrentam rotinas delicadas de saúde. O foco principal do novo veículo será o transporte de pacientes que precisam se deslocar para a capital ou outras cidades para realizar exames complexos, consultas especializadas e, de forma muito especial, aqueles que passam pelo rigoroso tratamento de hemodiálise. Para quem enfrenta a estrada semanalmente para purificar o sangue, o trajeto costuma ser cansativo e desgastante. Com o novo micro-ônibus, a promessa é de uma viagem muito mais segura, confortável e, acima de tudo, humanizada. O prefeito Maxwell Maia destacou a importância de oferecer um transporte de alto padrão para quem está fragilizado pela doença. Segundo o gestor, a chegada do veículo representa um avanço essencial para a saúde de Chapuri, assegurando que o deslocamento desses pacientes seja feito com o máximo de dignidade. Além da entrega do micro-ônibus, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou que outras benfeitorias importantes estão prestes a desembarcar no município. Chapuri também foi contemplada com uma unidade odontológica móvel e uma ambulância tipo A. Os novos equipamentos devem ser entregues em breve, ampliando o acesso aos serviços especializados e fortalecendo o suporte de urgência na região. Em nota, a Prefeitura de Chapuri expressou profundo agradecimento ao Ministério da Saúde, ao Governo Federal e aos parlamentares da bancada acreana pelo apoio contínuo e pelos investimentos que ajudam a fortalecer o SUS local, transformando recursos em mais saúde e qualidade de vida para todos os cidadãos. De Chapuri, Josenia Oliveira para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E a Fiocruz aponta a estabilidade da síndrome respiratória aguda grave em Rio Branco, apesar do Acre seguir em alerta. As informações com Jonathan Costa.
O Acre continua entre os estados brasileiros com incidência de síndrome respiratória aguda grave em nível de alerta, risco ou alto risco, conforme aponta o mais recente boletim Infogripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Apesar disso, o estado acompanha a tendência observada em boa parte das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com estabilização ou queda dos casos na análise de longo prazo. O levantamento referente à Semana Epidemiológica 25, que compreende o período de 6 a 27 de junho, mostra que, embora a maioria dos estados dessas regiões apresenta interrupção no crescimento dos casos, o nível de circulação da doença ainda permanece elevado em praticamente todo o país. Apenas Piauí, Rondônia, Pernambuco e Tocantins ficaram fora da classificação de alerta nas últimas duas semanas. Entre as capitais, Rio Branco também permanece em situação de alerta para síndrome respiratória aguda. Segundo a Fiocruz, a capital acreana apresenta incidência em nível de alerta, risco ou alto risco, porém, sem sinal de crescimento na tendência de longo prazo, indicando um cenário de estabilidade diferente do observado em cidades como Manaus, Belo Horizonte, Porto Alegre e Boa Vista, onde os casos continuam aumentando. De acordo com o boletim, o principal responsável pelo elevado número de hospitalizações no país é o vírus sincicial respiratório, especialmente entre crianças pequenas. Em algumas regiões também há participação significativa do vírus influenza A e influenza B. Já os casos graves associados à Covid-19 permanecem em níveis baixos no cenário nacional. Nas quatro últimas semanas epidemiológicas, o VCR respondeu por 55,2% dos casos positivos de síndrome respiratória aguda grave, seguido pelo rinovírus 23,1%, influenza A 14,5%, influenza B 8,1% e SARS-CoV-2 2,1%. Jonathan Costa para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão: informar com excelência.
A gente fala agora do pacote do bem. Olha, o governo envia pacotes de projetos à Assembleia Legislativa com destaque para medidas voltadas para a economia, servidores e gestão pública. A redução do ICMS sobre o café Conilon produzido no estado é um dos destaques. Jefferson Dourado.
Um dos principais destaques é a redução da carga do ICMS nas operações interestaduais com o café Conilon produzido no Acre. Com a medida, o imposto terá carga efetiva de 7% para produtores rurais que comercializam o produto com outros estados. A expectativa é fortalecer a competitividade do café acreano, atrair investimentos, ampliar a produção e gerar mais emprego e renda. Outro projeto aperfeiçoa as regras para isenção do IPVA de taxistas. A nova legislação garante que profissionais não percam o benefício por causa de atrasos na renovação de licenças ou permissões, sem ampliar o número de beneficiários. Na área da segurança pública, os deputados também aprovaram a atualização da Lei Orgânica da Polícia Civil. As mudanças revogam um dispositivo considerado defasado e garante que servidores de um quadro provisório possam receber benefícios previstos nos planos de carreira. Segundo o governo, a alteração traz mais segurança jurídica e adequa a legislação aos entendimentos atuais na Justiça. Também foram aprovadas mudanças na política de gestão dos imóveis públicos, com regras que prometem mais transparência, eficiência e melhor administração do patrimônio estadual. Já na área tributária, os parlamentares atualizaram a legislação que trata da distribuição de receitas aos municípios. A medida adapta as normas estaduais à reforma tributária incluindo as regras do novo Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e mantendo critérios para a divisão dos recursos entre as prefeituras. Segundo o Executivo, o conjunto de medidas busca modernizar a administração pública, garantir segurança jurídica e criar condições para impulsionar o desenvolvimento econômico do Estado. Os projetos aprovados seguem para a sanção da governadora Maiúza. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
O Estado também conseguiu aprovação na ALEAC de lei que garante equiparação de direitos e valoriza servidores do quadro provisório. Mais detalhes com Jefferson Dourado.
Um projeto encaminhado pelo governo do Estado e aprovado nesta quarta-feira pela Assembleia Legislativa atualiza o Estatuto dos Servidores Públicos Civis e garante mais segurança jurídica para parte do funcionalismo estadual. A proposta revoga um dispositivo da legislação que impedia servidores integrantes de um quadro provisório, hoje em processo de extinção, de receber vantagens previstas nos planos de carreira. Segundo o Executivo, a mudança acompanha a evolução do entendimento da Justiça sobre o tema e adequa a legislação acriana à Constituição, corrigindo um ponto considerado ultrapassado. A matéria foi aprovada por unanimidade no plenário da Assembleia Legislativa, após discussões entre parlamento, o governo do Estado e representantes dos servidores públicos. Durante os debates, os parlamentares destacaram que a proposta representa um avanço na valorização do funcionalismo e corrige uma situação que se arrasta há anos. Também foi ressaltado que a atualização da lei garante mais segurança jurídica e reconhece direitos de servidores que dedicaram boa parte da carreira ao serviço público. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
E o Tribunal Regional Eleitoral reúne partidos para orientações sobre registros de candidaturas no Acre. Reportagem de Ângela Villanova.
Há pouco mais de 2 meses para as eleições 2026, os partidos, federações e Tribunal Regional Eleitoral do Acre se reuniram para tratar de orientações sobre o registro de candidaturas nesta quarta-feira em Rio Branco. O encontro na sede do tribunal também apresentou os sistemas que devem ser utilizados na prestação de contas. Conforme o secretário judiciário do TRE Acre, Sandro Roberto, a atividade também foi voltada a advogados, integrantes da Procuradoria Geral Eleitoral e os pré-candidatos. Uma das novidades do processo de candidaturas deste ano é que todos os pedidos de registro devem ser feitos exclusivamente pela internet até as 19 horas, horário de Brasília, do dia 15 de agosto. Quanto à entrega de documentos, da prestação de contas da campanha eleitoral, também deve ser feito online. O objetivo maior dessa reunião é repassar para os representantes de partidos e federações todas as situações relativas ao registro de candidaturas, para que haja uma parceria de trabalho e não haja maiores dúvidas e erros com relação ao registro de seus candidatos ao pleito. As eleições deste ano estão marcadas para o dia 4 de outubro, com eventual segundo turno no dia 25 do mesmo mês. Em cidades com mais de 200 mil eleitores, registrados neste ano, 614.753 eleitores estão aptos a votar nos 22 municípios acrianos. Ângela Villanova para o Sistema Público de Comunicação.
E vamos para um breve intervalo e a seguir, diagnóstico nacional aponta que Acre esclarece 47% dos homicídios e supera São Paulo e Rio de Janeiro em ranking nacional.
E ainda, a Polícia Civil incinera mais de 30 tonelada de drogas apreendidas no Vale do Juruá. Voltamos já.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Difusora Creana em breve vai operar na frequência de 104,5.
Em frequência modulada, um som digital.
Guarde essa frequência.
104,5.
A nova sintonia da rádio Difusora Creana.
Chegou o novo Hyundai i20 na Hyundai Acre. Venha conhecer o lançamento que vai conquistar você. Novo Hyundai i20 a partir de R$ 99.990. E tem condições imperdíveis. Taxa de 0,99% em até 36 parcelas. E você compra agora e só começa a pagar em janeiro de 2027. Não perca essa oportunidade. Faça um test drive e venha descobrir o novo Hyundai i20 na Hyundai Acre. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e Paze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até R$30.000 na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até R$40.000 na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até R$10.000 na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Agora você pode denunciar crimes e emergências pelo Telegram. O Disque Denúncia está na palma da sua mão. Basta acessar o Telegram, buscar PM_AC_190, iniciar a conversa e seguir as instruções. Além do 181, você pode acionar a Polícia Militar pelo 190 e o Corpo de Bombeiros pelo 193. Disque Denúncia 181. Agora também no Telegram. Simples e seguro.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação. Educação.
Estamos de volta com o segundo bloco do Conexão Acre desta quinta-feira, agora falando de educação. O Instituto Federal do Acre, o IFAC, está com inscrições abertas para cursos gratuitos de pós-graduação no campus Rio Branco. A reportagem de Larissa Costa.
Quem deseja investir na qualificação profissional tem uma boa oportunidade. O Instituto Federal do Acre, o IFAC, abriu inscrições para cursos gratuitos de pós-graduação no campus Rio Branco. Ao todo, são 90 vagas distribuídas em 3 especializações: biodiversidade, logística empresarial e tecnologias digitais na educação. Cada curso oferece 30 vagas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 10 de agosto, exclusivamente pela internet no portal do IFAC. Podem participar candidatos que já concluíram a graduação em qualquer área reconhecida pelo Ministério da Educação. Quem ainda não recebeu o diploma também pode concorrer, desde que apresente a declaração ou a certidão de colação de grau. A seleção será feita por análise documental. Entre os critérios estão a carta de apresentação ou memorial, além da experiência acadêmica e profissional, conforme as regras de cada especialização. Do total de vagas, 19 são para ampla concorrência, 9 são reservadas para candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas. Outras 2 vagas são destinadas a pessoas com deficiência. O resultado preliminar será divulgado no dia 17 de agosto. Já o resultado final e a primeira chamada para matrícula estão previstos para o dia 3 de setembro. As matrículas serão realizadas entre os dias 8 e 10 de setembro no campus Rio Branco. As aulas começam no dia 25 de setembro. O edital completo e o formulário de inscrição estão disponíveis no portal do Instituto Federal do Acre. Larissa Costa, para o Sistema Público de Comunicação do Acre. IDCE da UFAC convoca a Assembleia Geral sobre Transporte Público de Rio Branco. A reportagem é de Dejanaine Oliveira.
O Diretório Central dos Estudantes, o DCE da Universidade Federal do Acre, a UFAC, convocou os estudantes e as entidades de representação estudantil para uma Assembleia Geral que vai debater a situação do transporte público aqui de Rio Branco e seus impactos na comunidade acadêmica. O encontro acontece nesta quinta-feira, dia 9, às 5 horas da tarde, no Auditório Pedro Martinello, no Centro de Convenções da Universidade. A convocação foi divulgada pelo perfil oficial do DCE nas redes sociais e se estende aos centros acadêmicos, os CAIs, atléticas, coletivos estudantis e demais organizações universitárias. Segundo o diretório, a Assembleia tem caráter deliberativo e deve resultar em encaminhamentos concretos. Na publicação, o DCE afirma que este é um momento fundamental para que as entidades estudantis construam propostas, apresentem demandas e fortaleçam a luta por um transporte público mais acessível, digno e eficiente para os estudantes. O diretório também destaca que a participação de cada estudante e entidade é essencial para representar os interesses da comunidade universitária de forma unificada. O material de divulgação traz o lema Transporte é Direito, Mobilidade é Dignidade. E o chamado é hora de ocupar, debater e cobrar soluções. Com informações do AC 24 Horas, Dejanaine Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Segurança.
Vamos com notícias da área da segurança pública. Às 17 horas e 40 minutos, o diagnóstico nacional aponta que Acre esclarece 47% dos homicídios e supera São Paulo e Rio de Janeiro em ranking nacional. A reportagem de Jefferson Dourado.
Um levantamento do Instituto Sou da Paz mostra que o Acre tem apresentado resultados superiores aos de alguns dos maiores estados brasileiros na investigação de homicídios. De acordo com o relatório Diagnóstico sobre a Investigação de Homicídios no Brasil, que analisou dados de 2020 a 2023, o estado consegue esclarecer 47% dos casos de homicídio, índice acima do registrado em São Paulo, Amazonas, Maranhão e Rio de Janeiro. Enquanto o Brasil ainda enfrenta dificuldades para solucionar assassinatos, o Acre ocupa uma posição intermediária no cenário nacional, mas com desempenho superior aos de estados com estrutura populacional e orçamentos significativamente maiores. O levantamento aponta que São Paulo elucida 40% dos homicídios, Amazonas 41%, Maranhão 41% e Rio de Janeiro apenas 23%. Os dados evidenciam avanços na capacidade investigativa das forças de segurança acreanas, mesmo diante dos desafios impostos pela atuação de organizações criminosas e pela localização estratégica do estado na faixa de fronteira. O estudo ressalta que a eficiência na investigação não depende apenas do volume de recursos investidos, mas principalmente da adoção de políticas de gestão, fortalecimento da perícia criminal e prioridade institucional para a elucidação dos homicídios. Apesar dos resultados positivos em relação a importantes estados brasileiros, o diagnóstico também mostra que ainda há espaço para evolução. O Acre esclarece pouco menos da metade dos homicídios registrados, índice distante dos líderes nacionais, como Goiás, com 86%, e o Distrito Federal, com 81% de resolução dos casos. Para os pesquisadores do Instituto Sou da Paz, os resultados demonstraram que é possível ampliar significativamente os índices de esclarecimento por meio de especialização das investigações, fortalecimento da perícia técnica e monitoramento permanente dos indicadores, avançando no combate à impunidade e na redução da violência. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
E Polícia Civil inceneira mais de meia tonelada de drogas apreendidas no Vale do Juruá. Reportagem de Nonato Costa.
Uma grande operação de combate ao narcotráfico marcou as ações de segurança pública no interior do Acre. A Polícia Civil realizou a incineração de mais de meia tonelada de entorpecentes no Vale do Juruá. A destruição do material, fruto de apreensão dos últimos 6 meses, foi coordenada pelo Núcleo Especializado em Investigações Criminais, o NEIC de Cruzeiro do Sul. O evento de incineração seguiu rigorosamente os ritos da legislação brasileira e foi acompanhado de perto por diversas autoridades. Estiveram presentes representantes do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Vigilância Sanitária e equipe das Forças de Segurança que atuam de forma integrada na região. O delegado responsável pelo NEIC, Everton Carvalho, destacou o impacto direto desta ação na estrutura financeira do crime organizado. Abre aspas, a incineração dessas drogas simboliza o resultado do trabalho contínuo e integrado das Forças de Segurança no Vale do Juruá. Cada apreensão representa um prejuízo financeiro às organizações criminosas e demonstra o empenho da Polícia Civil em retirar entorpecentes de circulação, fortalecendo a segurança da população. Fecha aspas. Além de descapitalizar as facções criminosas com a perda de milhões de reais em mercadorias ilícitas, a Polícia Civil reforça que o procedimento encerra o ciclo da apreensão, garantindo de forma definitiva que essas drogas não retornem às ruas para abastecer o tráfego local. De Cruzeiro do Sul, Nonato Costa, para o Sistema Público de Comunicação.
A polícia boliviana apreende drogas e armas em mega operação na penitenciária de Vila Bush, em Cobija. A reportagem é de Ivan de Carvalho.
A revista Surpresa na Vila Bush encontrou 253 quilos de maconha com 15 celulares e objetos proibidos. 3 detentos foram identificados como responsável. Ao menos 45 brasileiros cumprem pena na unidade. O comandante da polícia, departamento de Pando, Erlandes Monartério, afirmou em coletiva à imprensa na última quarta-feira que uma revista minuciosa e surpresa nas dependências da penitenciária Vila Bush, em Cobija, resultou em toda a apreensão, desde a droga como também os objetos celulares. 3 detentos foram identificados como dono de todo o material apreendido. A Força Especial de Luta contra o Narcotráfico, FELCN, já iniciou uma investigação interna para apurar de que forma esses objetos chegaram até a cela dos detentos. A penitenciária modelo Vila Bush opera atualmente com a população flutuante estimada de 400.